São Leopoldo Mandic é uma empresa que paga cerca de 40% do seu faturamento em impostos, não aceita um centavo de dinheiro público, porque eu acho que o dinheiro público deve ir para a escola pública. Com isso, eu preciso de 60% do que o aluno paga para pagar o professor mais do que o mercado paga para poder ter o melhor professor e investir na infraestrutura mais do que a maior parte das outras empresas de educação médica investem.
Começa agora
Saúde Digital,
o seu podcast
high-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Todos nós sabemos que o setor de saúde tem passado por uma rápida transformação digital nos últimos anos, principalmente em 2020. E uma consequência natural deste processo, se o setor de saúde muda, a educação médica também acompanha essa mudança. E nós temos percebido várias modificações ou várias reestruturações nos cursos de medicina espalhados pelo Brasil. E o Saúde Digital Podcast quer trazer para você como essas faculdades estão pensando, como caminha a educação médica no Brasil. Eu já conversei aqui nesse podcast, no episódio 76, com o Júlio Desante. O Júlio é o vice-presidente de inovação da AFIA, que é um grupo de educação médica no Brasil. E hoje eu tenho o privilégio, o prazer de apresentar aqui para vocês a São Leopoldo Mandic, uma importante faculdade de medicina no cenário nacional e que tem investido pesado na medicina digital. E eu tenho o prazer, o privilégio de compor o grupo de professores da São Leopoldo Mandic. Então, eu estou muito animado para apresentar aqui para vocês o Dr. José Luiz Junqueira, que é o presidente do grupo da São Leopoldo Mandic e o fundador da instituição, e o Guilherme Succi, que é professor e diretor do curso de medicina da São Leopoldo Mandic. Está bem bacana esse episódio e você vai poder entender como a educação médica está se adequando a esta transformação digital da saúde. Já já eles chegam aqui. Antes, tenho que te apresentar o SD Conecta, um ponto de encontro, um hub do médico com o conhecimento no formato digital. Lá tem vídeos que se renovam mensalmente e uma comunidade envolvida e comprometida com a inovação na saúde. Acesse sdconecta.com e conheça a plataforma que foi desenvolvida pelo time do Saúde Digital, pensando na sua experiência de aprendizado. É isso aí, vamos que vamos, Dr. José Luiz Junqueira e Dr. Guilherme Succi, sejam bem-vindos. Amigos do Saúde Digital, hoje eu tenho o privilégio de conversar com dois colegas de trabalho e dois autores de um grande empreendimento, vamos dizer assim, na área da educação brasileira. Eu estou com José Luiz Junqueira, que é dentista de formação, fundador da São Leopoldo Mandic, e com o Dr. Guilherme Succi, que é médico, cirurgião cardiovascular, e é diretor do curso de medicina da São Leopoldo Mandic. E o propósito da gente estar aqui hoje reunindo, eu enquanto professor da São Leopoldo Mandic, é contar para o nosso público, para os ouvintes do Saúde Digital, a importância da digitalização do ensino e de ensinar tecnologia e inovação para os nossos alunos. Mas antes, Junqueira, como eu sempre falo, eu queria escutar um pouco do seu background. Vocês já vão ver a voz do Junqueira e ele vai contar o que, que ele já fez com essa voz bonita dele.
A única coisa que eu não fiz foi cantar bem. Comecei a trabalhar muito cedo em rádio, né? Na época, com 15, 16 anos de idade, trabalhava em rádio AM. Depois fui evoluindo, gravando comercial e tal, até que eu fui proprietário de uma emissora de rádio FM. Em Campinas era a famosa Rádio Andorinhas, que hoje é a 103,7, Rádio Nova. E foi o pior negócio da minha vida. Eu nunca vi ninguém perder tanto dinheiro em tão pouco tempo quanto eu. Mas, de qualquer forma, aprendi bastante coisa. Aprendi, por exemplo, como a gente não deve fazer as coisas pensando apenas no talento, e sim no talento aplicado à probabilidade de ser realizado, tá? Depois, aos poucos, fui trabalhando na odontologia como professor, eu fui fazendo meus cursos de pós-graduação, fiz especialização em imaginologia, mestrado, doutorado. Tenho dois doutorados em radiologia e tenho também em ortodontia. Nenhum feito na São Leopoldo. Foi tudo antes da São Leopoldo Magic. Aí começamos a montar um instituto de pesquisas e trabalho científico, que na época chamava EPO, Escola Paulista de Odontologia, com cursos de especialização. E também, nesse momento, trabalhamos com o nosso centro de estudos, na época, Frei Leopoldo Mandic. Foi evoluindo, Frei Leopoldo virou santo, nós crescemos, ficou o São Leopoldo Mandic. Montando os cursos de pós em odontologia, lato sensu, passamos para o estrito sensu, fizemos a especialização, o mestrado e o doutorado. Daí, depois do doutorado feito, instalamos a graduação em odontologia. A graduação de odontologia foi feita ao contrário do que todo mundo faz, quer dizer, a pessoa começa com a graduação e vai para o doutorado. A gente foi para a especialização, mestrado e doutorado, e aí veio a graduação de odontologia. Em seguida, por nós estarmos em primeiro lugar na avaliação do Ministério da Educação por muito tempo, o ministro da Educação na época me ligou pessoalmente dizendo se eu gostaria de ter um curso de medicina na minha região. Eu falei que sim. E nós começamos a desenhar o curso de medicina. Dr. Guilherme, doutora Fabiana, mais um grupo de professores, que até hoje são nossos professores, começamos a estudar como fazer uma faculdade de medicina diferente das outras. Não diferente por ser diferente, diferente para atender a necessidade da formação do médico para o futuro e não o médico para ontem. Porque nós, já na odontologia, nós fabricamos um dentista na graduação preparado para trabalhar no mercado de amanhã, porque está cheio de oportunidades para o amanhã. Então, nós preparamos um profissional que vai trabalhar no mercado de trabalho de amanhã. Tanto na odontologia, fizemos o mesmo na medicina. Nossos alunos formados na medicina têm encontrado portas abertas no mercado de trabalho de forma fantástica. Tenho ficado muito contente com isso e a gente tem aprimorado bastante. A nossa ideia é sempre mostrar que existe um mundo amanhã pronto para recebê-los, mas para tal eles têm que estar se preparando agora para o amanhã. Nada de estudar medicina ou odontologia para trabalhar no ontem. No ontem é fácil, né? Quero saber no amanhã. Isso aqui é difícil.
Ô Guilherme, e como foi para você? Você estava num grande serviço em São Paulo, né? Fala um pouco do seu background também. E de repente vir lançar mão desse curso, construir junto aqui em Campinas o curso de medicina. Como que foi essa jornada de mudar um pouco da assistência para passar a criar um curso de medicina?
Como o Dr. Zé Luiz falou, esse é um projeto de muitos anos de construção com um grupo de professores que vem caminhando junto até hoje. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Os professores que planejaram conosco o curso de medicina ainda estão no curso. Eu sou, não sei se a gente pode dizer que é parente, né? O nome é concunhado, é um nome feio, mas isso quer dizer que a minha esposa é irmã da esposa do Dr. Zé Luiz. Então...
E nós não temos culpa disso, né?
E então, assim, a gente tinha uma convivência familiar, eu já tinha uma formação acadêmica, eu já tinha meu doutorado, já dava aula, já trabalhava como professor de medicina, quando aconteceu essa oportunidade de estruturar o curso de medicina. E o Zé Luiz me convidou para fazer parte desse grupo. Isso foi em 2008. Para você ter uma ideia, o grupo, no começo estávamos eu, o Zé Luiz, mais alguns professores.
O senhor Mantovani, saudoso Mantovani.
Sem dúvida. Em 2008 nós começamos a estruturar o curso de medicina, um grupo de professores com grande experiência em docência, e o curso só foi autorizado em 2013. Então, Por isso que a São Leopoldo Mandic tem tanta personalidade, é um curso que tem alma, eu sempre digo isso aqui, porque os professores realmente criaram esse curso, planejaram, e ao longo do tempo eu tinha uma carreira muito firme, muito sólida como cirurgião cardiovascular em São Paulo, mas ao longo do tempo eu fui vendo que era impossível conciliar. Quando eu decidi me mudar para cá, para Campinas, eu estava fazendo transplante, ventrículo artificial, insuficiência cardíaca, numa vida sem horário, com muita dedicação, e percebi que não tinha como conciliar as duas coisas. E numa decisão conjunta, acabamos decidindo vir para cá, para Campinas. Eu não quis abandonar esse projeto que eu participei da criação desde o início. E estou muito satisfeito, vejo que é um projeto vencedor, os desafios são muito grandes, a gente está em constante transformação. A sua vinda para São Leopoldo Mandic é um exemplo disso, então depois a gente pode falar de como foi essa iniciativa, mas eu posso dizer que aqui na São Leopoldo Mandic, muito estimulado pelo Zé Luiz, todo mundo fica pensando o tempo inteiro o que pode fazer diferente para se manter em evidência daqui a 10 anos e não hoje. Então é um prazer muito grande trabalhar aqui.
Ô Junqueira, hoje a gente sabe o curso de medicina da Mandic é um curso caro comparado com o restante do Brasil. E aqui também, por decisão sua, você não oferece nenhuma bolsa do governo, nenhum financiamento público, né? Diferente de grandes de outras instituições de ensino. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como você vê essa estratégia, né? Às vezes você pode perder alunos por não oferecer, mas qual que é o... Conta um pouquinho dessa estratégia para a gente.
É o seguinte, existem três tipos de fornecedores de cursos de medicina no Brasil. Um é o público, que é de graça para quem estuda, mas é muito caro para nós que pagamos imposto. Existem escolas federais que um aluno custa R$62 mil por mês no primeiro ano. Escolas estaduais de medicina que o aluno custa R$47 mil por mês no primeiro ano. Então, isso quer dizer que a medicina é caro para se fazer, para se formar um médico que vai cuidar da vida, custa caro. Outro tipo é aquelas empresas que vão buscar dinheiro na Bolsa de Valores. Eles vão lá, ficam listados com muito dinheiro no caixa e vão comprando faculdade de medicina, porque assim as ações sobem e eles ganham dinheiro. Nem sempre preocupados com o conteúdo de como formar um bom médico. Eles ganham dinheiro com as ações, eles podem cobrar bem menos o curso de medicina. Mas será que eles vão formar bons médicos? Eu não tenho tanta certeza. As escolas públicas eu tenho, embora custe caro, acho que é uma obrigação do governo e tem que ser assim do jeito que é. E é caro porque o valor é alto, valor no sentido de valorização mesmo, é alto. E essas escolas que cobram menos, elas estão fazendo negócios de médio e longo prazo. O outro tipo de formadores de médico são empresas como a São Leopoldo Mandic, é uma empresa que paga cerca de 40% do seu faturamento em impostos, não aceita um centavo de dinheiro público, porque eu acho que o dinheiro público deve ir para a escola pública. Com isso, eu preciso de 60% do que o aluno paga para pagar o professor mais do que o mercado paga, para poder ter o melhor professor, e investir na infraestrutura mais do que a maior parte das outras empresas de educação médica investem. Então, com isso, o valor que o aluno compra o seu ensino de medicina é maior, porque o valor que a São Leopoldo Mandic entrega também é maior. Nós temos certeza absoluta que nós vamos entregar para o mercado de amanhã um médico competente para salvar e cuidar de vidas. Não importa qual trajeto que ele escolha, qual especialidade que ele abrace, mas ele com certeza sairá da São Leopoldo preparado para abraçar essa especialidade. Você como professor deve perceber a agilidade com que as coisas acontecem na Faculdade São Leopoldo Mandic. Isso tem uma razão. A razão é que todos nós, inclusive eu, Dr. Guilherme, Dra. Fabiana, você, todos somos professores. É um curso de medicina e um curso de odontologia feito por médicos e dentistas. Nós não somos empresários da educação. Nós somos empresários na educação. É muito diferente isso, porque o que nós angariamos deste valor maior que o aluno paga é revertido diretamente na formação desse aluno. Se ele for inteligente, ele vai aproveitar. Se ele for daqueles alunos que não ligam, é melhor eles irem para as outras faculdades que cobram menos e oferecem menos também. Então, nós escolhemos um público-alvo inteligente. O nosso aluno, ele tem a inteligência social de escolher ser um melhor médico, um melhor dentista. Então, nós temos pesquisas provando isso. O nosso aluno é o aluno que escolheu socialmente pagar um valor que faz dele um possível melhor médico para enfrentar um mercado de trabalho no futuro. E é por isso que a estratégia que nós usamos é a estratégia da ética, da honestidade, do correto. Nós não mentimos e nós não temos bolsa por quê? Porque nós não queremos nenhuma vantagem dos governos, nem municipal, nem estadual e nem federal. E quando nós oferecemos uma bolsa, geralmente há uma troca, até porque eu não posso deixar uma pessoa estudar de graça e a outra pagando. Alguém tem que pagar essa conta, teria que ser o governo. E nós não recebemos dinheiro público de jeito nenhum. Nós somos uma instituição que tem setores que cuidam de toda essa estrutura e que fazem com que não seja possível qualquer recurso público entrar no caixa da instituição. E com isso, eu tenho certeza absoluta que tem crescido muito a procura dos inteligentes sociais que querem fazer um melhor curso de medicina, um melhor curso de odontologia. Nesse último vestibular, que foi um vestibular, vamos combinar, estranho, né?
No meio da Covid, né?
No meio da pandemia, prova online, feita com muito carinho, mas uma prova online, que eu acho que é um negócio que veio para ficar. Não tem cabimento um aluno sair do Acre para vir fazer o vestibular aqui. Tem dele morar para cá depois que ele entrar, mas só para ele ver se entra, não tem cabimento. No meio disso, nós tivemos praticamente 11 candidatos por vaga na medicina. É uma coisa que faz todo sentido. Significa que nós estamos atendendo a demanda deste público com inteligência social. Isso me deixa muito feliz, que me faz continuar investindo tudo o que for possível dentro da Faculdade de São Leopoldo Mandic para formar o melhor médico.
E eu vejo, Junqueira, como uma estratégia mesmo de marketing, né? Eu acho que a gente pode falar isso, uma estratégia de marketing. Aqui está o público que eu quero alcançar, aqui é o ensino que eu dou, esses são o perfil de aluno que eu quero atender e não tem problema nenhum, e você assume isso é legítimo, né? Não tem nenhum problema. Eu sei que temos que dar acesso, muitos alunos têm o potencial, têm o dom para ser médico. Sim. É preciso ser falado isso. Claro. É claro que tem. Nós vivemos num país de contrastes, de desigualdade social, e é claro que tem alunos que têm dom para ser médico e não vai poder pagar a mensalidade da Mandic. Mas, infelizmente, você, enquanto gestor, você não decidiu resolver esse problema ainda. Às vezes, algum dia você pode querer resolver esse problema.
Nós temos um grupo de trabalho com meu filho, o José Luiz Sintra Junqueira Filho, também conhecido por Zeca, que nós temos estudado meios de oferecer essa acessibilidade a longo prazo. Isso é uma coisa que o Brasil precisa de uma organização econômica mais segura para que uma empresa possa oferecer uma acessibilidade sem se prejudicar. Eu não posso estragar a minha empresa, o meu sonho, o sonho da minha família, por conta de uma coisa que eu tenha que arriscar e não dar certo. Nós estamos estudando isso frequentemente para oferecer essa acessibilidade.
Legal, está no radar de vocês.
Muito, não. É a coisa mais importante no nosso radar.
Fico feliz de escutar isso, porque a estratégia é legítima, né? Tem igual, a gente tem banco que atinge a classe A, B, C, tem computador, smartphone, A, B, C. O estudo é legítimo falar isso, sim, porque não há como fazer um sacerdócio resolver todos os problemas do país, mas isso já está no seu radar. Agora eu quero perguntar para o Guilherme, eu tenho o privilégio de ser professor aqui, Guilherme, coordenar a disciplina de medicina digital, junto com o Thiago Trapé, um grande apoiador e um grande professor na área também. Queria saber de você a importância disso, Guilherme, oferecer esta disciplina para a formação do médico de hoje, não digo nem do amanhã, o médico de hoje.
Eu sempre gosto de contar essa história. A iniciativa de trazer inovação, de mostrar esse mundo da medicina digital para o aluno da medicina, partiu de uma provocação de dois alunos, irmãos, foram conversar comigo na coordenação do curso de medicina e falaram, olha, professor, a gente vê que a São Leopoldo Mandic investe muito em tecnologia, não falta nada aqui. Então, para você ter uma ideia, nós temos simulador de cirurgia robótica no nosso laboratório de cirurgia, nós temos um laboratório de medicina robótica, de simulação, para o aluno treinar o que ele quiser. Então, nós temos uma estrutura realmente excelente de tecnologia. Mas ele falou, aonde que o aluno pode desenvolver essa habilidade de inovação e da medicina digital, da medicina do futuro aqui dentro da São Leopoldo Mandic? E aquilo, na hora, eu falei para eles, olha, eu não sei a resposta agora, mas eu voltarei com uma resposta. E nessas coisas do destino, o Thiago Trapé, que é nosso professor aqui, você vê, ele é professor de saúde coletiva, mas um profissional focado em inovação, antenado para as mudanças, ele foi conversar comigo logo depois para falar sobre hub de inovação, startup, o que eu achava disso. Eu acho que foi no dia seguinte, eu falei, putz, não acredito, isso é coisa do destino, acabei de lidar com esse problema aqui, eu acho que a gente pode começar a investir. E dali a gente decidiu montar um hub de inovação, não sabíamos muito bem exatamente o que seria isso, aonde que a Mandic seria posicionada nisso. Vamos lembrar, outro dia a gente estava numa reunião, eu comentei...
Por favor, você... se você não falar, eu vou falar, eu vou citar.
Você esteve aqui, a gente montou uma liga de inovação, então como aqui tudo que a gente faz, a gente comenta muito isso nas reuniões de diretoria, se você quer que um projeto dê certo, envolva os alunos, porque eles são muito dedicados, eles são focados e eles se empenham para que as coisas deem certo. Montamos a liga e fizemos a primeira reunião da Liga de Inovação. E naquele momento a gente não entendia muito bem como é que era esse meio, mas me chamou a atenção que é um meio muito conectado, as pessoas estão muito antenadas. E nesse evento, uma aula da liga, dentro da São Leopoldo Mandic,
estava
sentado na primeira fileira, um médico jovem, com vestimenta descolada, e que no final da apresentação começou a falar. Era um senhor chamado Lorenzo Tomé, e falou da importância, se apresentou. Naquele dia você nos convidou para ir lá no Cubo, conhecer o Cubo, e dali a gente começou a se aproximar. E é interessante, porque se passou um ano, né, Lorenzo, até você se tornar docente da São Leopoldo Mandic.
Sempre conversando, reunindo.
Reunindo, você coordena um grupo de grande relevância no Brasil, de discussão de inovação. A gente tem profissionais do Brasil inteiro, um grupo de WhatsApp e o Health Tech, né?
Sim.
Então, e a gente se aproximou e eu percebi que a gente precisava de alguém com a sua liderança aqui dentro da São Leopoldo Mandic para que a gente aumentasse a nossa relevância. E casou com o momento que você estava disponível para isso e você, a gente conversou ao mesmo tempo sobre, sim, esse assunto, né?
Bem legal. E eu costumo falar, Junqueira, que é uma palavrinha muito usada na inovação que chama serendipidade. O acaso favorece a mente preparada. Então, assim, eu falo isso nas minhas aulas. Aquela aula que eu estive aqui, num hub, num projeto que é feito para isso, para encontro da sociedade, né? Reunir pessoas de vários temas, várias cadeiras. Eu estava aqui presente, fiz amizade e tal. Hoje eu sou professor, isso é a serendipidade. Então eu uso isso sempre como exemplo. Mas, Junqueira, queria que você falasse um pouquinho dos números da Mandic, tanto da Odonto, que já tem mais tempo, que são números de bastante impacto, né?
Nós temos hoje, na nossa pós-graduação de odontologia, nós temos várias unidades. Temos Campinas, temos uma unidade em Araras, Rio de Janeiro, São Paulo capital, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília,
Vitória.
Enfim.
Curitiba,
Porto Alegre, eu sempre esqueço. Hoje nós temos aproximadamente 12.500 alunos fazendo pós-graduação de odontologia. Esse é um número expressivo, porque esse número se mantém crescendo uma média de 17% ao ano, que nos dá uma tranquilidade de saber que nós estamos fazendo a coisa certa. Hoje nós temos os nossos alunos da graduação de odontologia e de medicina, totalizam aí mais ou menos 1.000 e poucos alunos, e começamos agora a medicina do sertão, na cidade de Arco Verde, na primeira cidade do sertão de Pernambuco. Estamos iniciando agora um curso de medicina lá também. Esses são os números que fazem com que a gente acorde de manhã e olhe para os nossos 1.650 funcionários e fale, puxa vida, são 1.650 famílias que dependem de que hoje eu tenha uma boa ideia, né? Aí o Guilherme vem e tem uma boa ideia convidando você. Aí você tem uma boa ideia fazendo mais alguma coisa. E essa rede vai aumentando e vai aumentando o nosso número de alunos e vai aumentando também a densidade da nossa comunicação.
Eu acho legal contar nessa coisa do... de ser arrojado, que você foi contratado como docente, Lorenzo, no meio da pandemia, no momento em que as empresas estavam cortando gastos, em que para nenhuma empresa o futuro estava claro, estava certo, e essa é a vantagem de uma empresa que tem alma, que tem dono, que tem um foco. Eu conversei com o Zé Luiz, falei, Zé, nós temos que dar esse passo aqui, vamos contratar o Lorenzo para vir trabalhar com a gente. Então, a empresa investiu naquele momento, acho que é a única faculdade de medicina que eu vi que investiu durante a pandemia, que aumentou o quadro docente.
É, nós passamos toda a pandemia e não dispensamos nenhum funcionário. Não dispensamos nenhum professor. Nós fizemos de tudo para que os alunos continuassem, que os pais pagam, né?
E foi difícil,
foi,
né?
Muito
não
difícil,
é que,
mas
não é que foi fácil.
Chegamos em dezembro com toda a tranquilidade, com todas as mudanças necessárias, as adaptações, e acho que somos talvez uma das poucas faculdades de medicina que continuou e que vai encerrar o ano sem perdas de qualidade de ensino, sem perdas de uma forma geral. Mas uma coisa que eu queria te provocar, Lorenzo, é o seguinte: existe uma discussão muito grande no meio acadêmico sobre metodologia. É metodologia disso, é metodologia daquilo, é metodologia disso. E você representa, na opinião humilde desse ensinador aqui, o que de mais possível existe de ensinar, que é a propagação do conceito da inovação, principalmente abraçando a palavrinha digital. Eu acho que a metodologia é a desculpa que o pessoal tem para dizer, puxa, como é que é a ponte que eu vou fazer para sair da cabeça do ensinador e chegar na cabeça do aprendiz e transformar a informação em conhecimento? Que ponte é essa que eu vou fazer? Aí pega uma ponte antiga com livros cheio de traça, o cara cai no meio e não chega lá. Pega uma ponte onde o grito do ensinador não alcança o ouvido do aprendiz, não chega lá. Mas pega uma ponte digital, negócio pá, vai direto no aprendiz de hoje. Então a sua participação, a sua expertise na inovação, principalmente usando a palavrinha digital, é fundamental para começar a mostrar para os metodologistas qual é a ponte melhor para eles abraçarem. Estou te provocando.
Legal. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque realmente é que eu tenho estudado nos últimos anos. E eu vou te falar que essa ponte, ela não tem muito bem estabelecido um mapa da engenharia, como construir essa ponte atualmente, né, Junqueira? Essas metodologias, elas estão muito incipientes. E talvez isso que você fala e atribui à minha pessoa, basicamente eu posso te dizer que é na tentativa e erro, Junqueira. Tenta de cá, testa o canal, não deu, tenta outro, testa o canal, não deu. E para tentar e testar, o princípio básico, o que eu chamo de brilho nos olhos. Você tem que gostar daquilo que você faz. Você tem que acreditar muito naquela mensagem que você vai falar assim, eu vou tentar essa ponte, se cair eu vou tentar aquela outra, porque eu tenho certeza que essa mensagem, quando chegar lá do outro lado, vai fazer diferença. Então, assim, eu tô nessa há 4 anos e essa mensagem tá começando a atravessar a ponte ultimamente aí. A Covid me ajudou a atravessar essa ponte. Mas aí pega um retomo, eu te devolvo novo desafio, num pouquinho lá do seu de radialista, né? Que você falou que como que eu vou unir isso que eu tô chamando de brilho nos olhos, mas eu vou traduzir isso em eficiência econômica para eu levar o leite e o pão para minha casa, né? Para eu não ter prejuízo. Porque hoje em dia é cada vez mais difícil você fazer um trabalho burocrático e ser bem sucedido. Um trabalho que você não gosta, que você não tem brilho nos olhos por fazer. Mas, por outro lado, pela sua experiência lá do radialista, que você tem certeza que você gostava de fazer aquilo te deu prejuízo. Como achar esse equilíbrio? Porque essa é uma mensagem que a gente tem que passar para os nossos alunos.
Eu acho que, como você falou, tentativas e erros. Segundo, tentar no lugar certo. Tentar com uma base correta. Terceiro, ouvir o dono dos olhinhos. O olhinho que vai brilhar tem dono. Tem que ouvir esse olhinho antes da gente jogar essa mensagem. E simplificar, porque você pode dizer a mesma coisa de um jeito complicadíssimo ou de um jeito simples. Hoje as pessoas, elas são sintéticas, elas gostam de coisas sintetizadas. Não são tão sintéticas por serem artificiais. São, gostam de coisas sintetizadas. Então, você, em vez de falar uma coisa com 50 frases, você falar uma frase só, o recado foi dado. Então, você vê, nós estamos na idade do QR Code. Então, não vou falar nada para você. Olha no meu QR Code. É uma coisa nesse tipo. Tem que dar uma simplificada. É o seguinte, o caminho da anatomia é esse. Bom, a anatomia não muda desde que o homem é homem, né? São os mesmos ossos, o mesmo corpo. E as pessoas têm dificuldade de aprender. Quer dizer, alguma coisa está complicada na ensinação disso daí.
Sim, sim.
Tá? Por isso que nosso laboratório aqui é diferente. Tem câmeras de TV, microfone, televisão em cada lugar, porque, e atlas digital. Quisera eu tivesse aprendido medicina aqui, e não onde eu aprendi, que eu tive que dissecar, enfiar o dedo, com grande dificuldade. Mas esta facilidade tem que ser apresentada pelo ensinador para o aprendiz. E isso com tentativas e erros, no lugar certo de fazer essas tentativas, para que os erros não funcionem, e sim os acertos. Basicamente é isso. Coragem, meu amigo, coragem.
Isso aí. Guilherme, o nosso tempo está acabando aqui. Queria te pedir, assim, duas coisas. Duas em uma, hein? Não pode esquecer. Quando você faz duas perguntas em uma, às vezes a pessoa esquece uma ou outra. Mas eu vou te lembrar. A primeira é o roadmap da medicina da São Leopoldo Mandic. Como que vocês estão vislumbrando os próximos anos? E a segunda é uma dica, enquanto médico, bem formado, um doutor, fez uma transição de carreira, qual dica você dá para o seu colega médico para lidar nesse mundo de transformação digital?
Tá bom, primeiro então, se eu esquecer a segunda, você me lembra. O nosso roadmap é, primeiro, fortalecer os nossos serviços de saúde, então hospital-escola, clínica-escola, sedimentar isso como referência no mercado, como além de uma instituição de educação, ser uma instituição de saúde.
Um complexo hospitalar interessante, né?
Exatamente. Cuidar da nossa trilha completa de formação. Eu comento muito isso. Nós somos uma faculdade relativamente jovem. Nós temos 8 anos o curso de medicina, mas nós temos a trilha completa de formação. Então, nós temos uma graduação sólida, muito bem estruturada. Então, para o aluno se formar em medicina, nós temos programas de residência médica. Nós temos mais de 50 residentes no Grupo São Leopoldo Mandic. Nós temos especialização, nós temos mestrado, nós temos doutorado. Então, a gente oferece para o nosso cliente a oportunidade de passar por uma trilha completa. Fortalecer essa área da inovação, eu fico muito feliz. A gente tem, desde alunos do primeiro ano que montaram a empresa, até professores com 75 anos, vivendo essa descoberta de empreender aqui na São Leopoldo Mandic, através do Hub de Inovação, aumentar a proximidade da São Leopoldo Mandic com a indústria da saúde, porque eu estou muito feliz que a indústria está vindo buscar soluções dentro da São Leopoldo Mandic. Isso foi uma coisa que eu não vi de primeiro no Hub Mandic, eu não vi essa oportunidade e está me surpreendendo como está crescendo, das empresas virem aqui e nos solidificarmos cada vez mais como uma instituição de excelência para formar o melhor médico, um médico que tem uma formação humanizada, apesar de toda a tecnologia que a gente tem aqui, que toca no paciente, que visita o serviço de saúde desde o primeiro ano e que está preparado para estudar sozinho, para se capacitar e para lidar com a medicina do futuro. Então esse é o nosso roadmap para São Leopoldo Mandic. A segunda é para o médico fazer a transição. O que, que eu sugiro, né?
É mais do que transição, uma transformação nesse mundo digital, né? Como ele se adequar a essa nova realidade?
A primeira coisa é perceber que é necessário, porque tem muito médico que está escondendo isso. Então, é uma coisa interessante. Você fez aqui a disciplina de medicina digital, a primeira faculdade de medicina do Brasil que criou essa disciplina focada na preparação do médico para esse mundo. E um dos alunos nessa disciplina foi meu pai, que é professor daqui. Meu pai, José Ernesto Sutti, um cirurgião renomado, um grande orgulho para mim, uma referência, uma pessoa excepcional, tem 72, eu acho, anos, e ele falou para mim: filho, vocês estão revolucionando a medicina. porque eu aprendi lá coisas que eu jamais imaginei e vocês vão ensinar isso para os seus alunos. Como se comportar, como se preparar para a medicina do futuro, como se relacionar com as mídias sociais, o que é blockchain. Então, assim, é uma coisa transformadora a gente ensinar isso para o nosso aluno. Então, primeira coisa é isso, entender que isso é necessário e que o mundo está mudando. E segunda coisa, estudar, se preparar. Então, buscar as fontes, buscar o seu podcast, fazer parte de grupos como esse que você organiza, se aproximar de hubs como o nosso. Bem, nós temos eventos que são abertos, nós temos encontros, nós temos eventos transmitidos. Começar a estudar, porque ele tem que se preparar, porque não é só na sorte. Tem que ter embasamento, conhecimento, como qualquer coisa na vida.
Junqueira, para terminar também, a pergunta é parecida, só que a sua pergunta é pelo grupo, né? Qual é o roadmap do grupo Mandique? E aí eu vou ter que emendar uma provocação aqui, que vendo e participando disso, se já não tiver acontecido, logo, logo vai acontecer de alguém bater na sua porta pensando numa aquisição, né? E aí eu queria saber, senhor, como que está isso na sua cabeça? Porque você é um empreendedor jovem, com gás, mas e aí, como é que é o futuro do grupo?
Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, pela segunda resposta. A nossa estratégia é ficar sempre sendo fiel ao princípio da excelência. Na verdade, dia sim, dia não, batem na minha porta, porque a Faculdade São Leopoldo Mundique é a cereja do bolo. Todo mundo quer comprar, fazer fusão, fazer aquisição, enfim. E a nossa resposta combina com não, é sempre não, né? Nós não temos no nosso cenário nenhuma vontade de participar de uma fusão, e se tivermos que partir para a aquisição, nós vamos adquirir. Mas nós vamos adquirir aquilo que nós escolhermos se acharmos que isso é importante para nós. Nós nunca vamos abrir mão da qualidade, da eficiência e da excelência por conta de um bom negócio. Amanhã, se aparecer uma oportunidade para outra São Leopoldo Mandique ou para outras, nós estaremos abertos. Inclusive, nós temos conversado, o meu filho e eu, com a possibilidade de internacionalizar São Leopoldo Mandique, mas sem fusão, sem aquisição com parceiros. Se nós formos crescer um dia, vamos crescer por nossa própria conta, com o nosso próprio capital familiar. Essa é a nossa decisão formal, registrada em cartório, para que isso não deixe dúvida. Nós registramos numa reunião de conselho que isto não está à venda, não venderemos, não faremos nenhuma fusão, isso está registrado em cartório. A outra resposta sua é exatamente o que o Guilherme falou, é navegar. É como se a gente estivesse num barco, num oceano que às vezes é azul, às vezes não é azul, às vezes tem ondas e ventos e às vezes tem calmaria. Mas o nosso barco, ele é muito forte. Tem profissionais maravilhosos que sabem remar. Então nós vamos remar em direção ao paraíso. Dentro nós temos uma arca de Noé, praticamente, com os elementos mais importantes que vão fazer o futuro do paraíso, que são os nossos alunos e professores com inteligência social. Na hora que nós chegarmos lá no paraíso, esses alunos vão descer e vão cumprir sua vida, seu destino, nossos professores também, e a São Leopoldo Mandique vai voltar para caminhar, para pegar outros alunos e levar para o paraíso. Esse é o nosso roadshow.
Agradecer os dois, esse bate-papo gostoso aqui nos estúdios da São Leopoldo Mandique. Agradeço, Guilherme, obrigado. Obrigado, Junqueira, e vamos junto.
Obrigado pela oportunidade. Parabéns, viu? Seu trabalho é sensacional.
Valeu, obrigado. Isso aí. É isso aí, pessoal. Quero ouvir o seu feedback. O que você achou deste episódio? O que você achou das transformações que têm sido feitas na São Leopoldo Mandique? Conta para mim lá no @LorenzoTometo, lá no Instagram. Quero receber um direct seu me falando a sua opinião. Contando para mim também quem você gostaria de ver aqui no Saúde Digital, para que eu vá e convide para participar aqui conosco.
Você também pode nos ajudar e muito se você der estrelinhas no seu agregador de podcast. Quando você faz isso, você avalia o nosso podcast e ele é mostrado para mais pessoas de maneira orgânica. E aí a gente ganha em audiência. Outra maneira é compartilhando este link nos seus grupos de WhatsApp. Basta você copiar e colar o link para que os seus amigos, os seus colegas possam ouvir também este episódio. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.